vitória em casa. Fim de jogo no Allianz Parque, num sufoco danado. O Palmeiras vence o time do Ceará, finalmente, hoje chove. Ah, desgrama.
Vai chover hoje, amanhã, o dia inteiro.
É, fim de jogo, André Neri, vamos que vamos.
Vamos lá para nosso... Ué, não vai não? Não vai não?
Acho que vai a parte da vinheta já.
Ué.
Começa agora o pós-jogo da Web Rádio Verdão. Pior pós-jogo da internet. Web Rádio Verdão. A rádio do palmeirense feita por palmeirense.
Solta a vinheta aí, compadre.
Vamos lá para o...
Resumo da partida.
Cláudio Vitti num sufoco danado, 2-1. Conta aí pro torcedor que chegou agora como é que foi essa partida, hein?
É, o primeiro tempo bem, bem baixo nível dos dois times, Brunão. O Palmeiras, infelizmente, conseguiu, na verdade, felizmente conseguiu o gol primeiro, mas na sequência já não deu nem tempo de comemorar mais uma vez. E o time do Ceará conseguiu o empate. Mas um jogo muito ruim. Defensivamente, o time do Ceará conseguiu neutralizar o time do Palmeiras, que não conseguia achar oportunidade. Mas tivemos alguns bons destaques, né? Com o Patrick de Paula chutando bastante de fora de área, da área. O Rafael Veiga arriscando também. Vamos ouvir o William.
Mas na hora que veio, apareceu artilheiro do time da temporada e uma vitória importante para quebrar essa sequência de empates no brasileiro, né, William?
Sim, não tenha dúvida. Né? Sabíamos que ia encontrar um time que é chato de jogar, a gente sabe disso, conhece bem, muito bem treinado, uma equipe experiente também, né? Com jogadores rápidos ali na frente. Né? Então, o primeiro tempo um pouco truncado, o segundo tempo, né, conseguimos encaixar mais, né? Como você falou aqui anteriormente. É, tive uma chance, né, e fui muito feliz, consegui fazer o gol que nos deu a vitória, então fico feliz por isso também, que ali na frente nós temos essa responsabilidade de estar fazendo os gols, né, então é uma boa partida também do elenco, e graças a Deus conseguimos, né, essa vitória que era o nosso objetivo, principalmente jogando dentro de casa, dentro do Campeonato Brasileiro.
Alguns jogos, eles são uma chave, assim, na temporada, né? Vem de uma goleada muito importante, vence hoje no Campeonato Brasileiro. Você sente algum tipo de mudança do Palmeiras engrenando a partir de agora?
Sim, nós conversamos bastante sobre isso. Daqui a pouco, né, falta de vontade, né? Quem assiste os jogos realmente vê essa entrega, mas a gente sabe que pela qualidade, né, algumas coisas dava pra gente melhorar, principalmente no jogo de quarta-feira, né? Hoje nem tanto, porém... Até porque encontramos uma equipe ainda com mais dificuldade, que, né, consegue fechar mais o espaço. Né, mas na quarta-feira, principalmente, conseguimos estar mais próximo, conseguimos, né, criar mais jogadas de gols. Fizemos cinco gols, né? E hoje, né, também poderia ter feito mais um ali com um ou dois com Wesley, né? Que teve boas oportunidades. Então é isso aí. Acho que nós temos que manter esse padrão, né? Temos esse potencial, temos essa qualidade para fazer isso, tanto com a bola e sem a bola, sendo agressivo também, né? Então a gente fica feliz, né? Manter isso aí, sabemos, principalmente no Campeonato Brasileiro, né, o que exige essa regularidade, né? Então que possamos tá mantendo isso e tá sempre lá no topo da tabela.
Obrigado, William, estamos esperando o prazo aí, foi bem também, né?
Ah, e também, desculpa aí, queria desejar eu, juntamente com todos meus companheiros e falando em nome da torcida também, né, pelo clube, desejar força aí pro Alanzinho, que é o nosso jogador que tá emprestado lá no Guarani, que hoje sofreu uma fratura, né, uma grave lesão aí, né, então que ele venha ter muita força aí, muita fé e em nome de Jesus ele vai voltar mais forte ainda.
Obrigado, William.
Valeu.
É isso aí, só pra quem não sabe, né, hoje de manhã jogaram América Mineiro e Guarani, e o Alanzinho, que tá emprestado pro Guarani, recebeu uma entrada do Léo Passos, que também é da base do Palmeiras, tá emprestado. Acidente de trabalho, mas no lance o Alanzinho quebrou a tíbia, como chama? O osso da canela aqui, próximo do tornozelo. É, acho que é.
Eu acho que foi tíbia também, cara.
É, foram dois ossos, duas fraturas, já fez a cirurgia, já tá se recuperando, mas foi um lance muito feio realmente, tomara que o Alanzinho aí se recupere logo. Mas conclua, Cláudio Hitch.
Bom, e aí o primeiro tempo muito ruim,
dos dois times, né? O time do Ceará ainda conseguiu dar um pouquinho de dor de cabeça pro time do Palmeiras. O Everton, mais uma vez, foi muito bem. E no segundo tempo, aquele jogo que a gente esperava de um Palmeiras um pouco mais ofensivo, tentando propor mais o jogo, demorou muito pro Palmeiras conseguir fazer isso, né? Quem começou apertando o time do Palmeiras foi o Ceará, diferente do que a gente esperava. E o jogo seguiu muito na linha do que foi no primeiro tempo, né? Embora o Palmeiras tenha arriscado bastante no segundo tempo, tenha criado mais oportunidades, chutando bastante pro gol, né? E o Fernando Praz aí fazendo boas defesas, salvando aí o time do Ceará. Mas nós tivemos também o nosso goleiro fazendo uma ótima atuação hoje, livrando também o Palmeiras, né, de um resultado ruim. Mas um jogo, no geral, foi muito ruim, Bruno. Não gostei do futebol do Palmeiras. Eu acho que pela qualidade individual do time, a gente pode criar muito mais, pode ter mais tranquilidade nos jogos, principalmente nesses jogos em que a gente pega os times que estão brigando da metade para baixo da tabela. A gente sabe que todo mundo vem aqui fechado para não tomar gol, mas não pode. O Palmeiras não pode aceitar ser tão submisso, né, quando vem jogar dentro de casa e deixar o time adversário propor aí o futebol. Não pode, de jeito nenhum. Mas conseguimos, né, ainda bem que o William, na sua única chance hoje, né, e a gente pode até comemorar, porque ele não desperdiçou nenhuma chance, a única que ele teve, ele foi lá e fez o gol, e deu a vitória pro time do Palmeiras. Esse resultado é importantíssimo dentro de casa, Brunão. Acho que a gente estava nessa pressão ruim, nessa coisa negativa de não conseguir vencer em casa. Acho que hoje pode ser que a gente consiga, tanto na Libertadores como na Copa do Brasil, ter mais felicidade aí nos próximos resultados.
É isso aí. Aproveitar que o Ed está aqui hoje também, acompanhou a jornada com a gente. Fala aí, Ed, o que você achou desse jogo, esse 1-1? Você com a visão do torcedor, né, que está sempre com a gente aqui também. Gostou, não gostou? Como é que foi, hein?
Claro que a gente gosta da vitória sempre, seja jogando feio, jogando bem, a gente quer vencer sempre. Mas o Palmeiras, eu estava aqui exatamente pensando, o tempo em que o Palmeiras entrava em campo com qualquer time que não fosse dos grandes, e os pequenos tremiam, tinham medo, ficavam lá acuados, o Palmeiras dominava o jogo. Hoje o Palmeiras entra, o estilo de jogo dele faz com que qualquer time pequeno se sinta à vontade e comece a tocar a bola na frente e a gente vai tomando os gols. Então, assim, tá faltando um pouco de posicionamento para os jogadores, de intenção, de vontade, de força. É isso que eu vejo como torcedor, tá faltando garra.
André Neri, o Thiagão também. Tiagão, o que você achou aí desse... Ah, o lance do Alanzinho lá, feio demais, cara. Ele quebrou e depois ainda caiu em cima do pé quebrado.
Feio
demais. Tiagão, 2-1, que sufoco, hein, rapaz?
Verdade. O jogador que eu mais gostei foi o Everton. Eu contei quantas vezes ele salvou do gol, foi mais ou menos 4 a 5 vezes, que praticamente a bola dependia toda dele. Os outros jogadores não estavam defendendo nada.
Aí.
É isso aí. E pra você, hein, o André Neri?
Vamos lá, mais um jogo do Palmeiras. Sonolento, a gente esperando sempre mais aí. Muito toques pra trás aí. Até uma brincadeira de um ouvinte aqui, na hora que mandou o áudio lá, o Rafael de Arapiraca, dizendo a hashtag bola pra trás aí pra contar quantas vezes foram pra trás. Então, e parece que o Palmeiras acorda num determinado período do segundo tempo, né? Ele acorda, faz o resultado e dorme de novo. E fica de cada vez mais difícil aí. Hoje ainda demos sorte, mas três ou quatro vezes o Everton salvou de novo. Tudo bem que o Praz foi um salvador lá pro Ceará, fez várias defesas, principalmente do Wesley, que meteu bola na trave a torto e direito ali, forçou o Praça a fazer várias defesas, mas a gente não pode ficar assim só, a gente tem que, não sei, tem que, às vezes parece que o Palmeiras não treina, é meio incrível, porque hoje pelo menos a gente não perdeu a concentração no final, sofreu ali no final uma pressão do Ceará, mas não deu aquela dormida que dá, né, por causa do empate. Enfim, 3 pontos, né?
Eu acho que não, de longe, assim, não foi não foi o pior jogo do Palmeiras no Campeonato Brasileiro, nem de longe, mas é, a gente sente falta muito realmente para o time. O que me preocupa muito é que o Palmeiras, é, a instabilidade desse time quando sai na frente, não consegue segurar, é, o time adversário, o Cláudio Ritt falou durante a transmissão, é, o time adversário sente isso, parece que o Palmeiras faz um gol e quem tem que se preocupar é o time adversário de tomar o segundo. E é o contrário contra o Palmeiras, né? O time parece que perde a concentração, fica com medo de levar o empate, parece, e a, as coisas parecem que não dão tão certo assim, e o time fica muito vulnerável. Tanto que o Ceará não demorou nem 6 minutos ali para empatar o jogo depois do gol no comecinho ali com o mamilo do Rafael Veiga,
foi,
né?
Foi.
É, e aí o Ceará, no final do primeiro tempo, dominou as ações. Embora o Palmeiras hoje tenha criado bastante, né? O Fernando Prass trabalhou muito no jogo, fez defesas importantes. O Patrick de Paula é, arriscou muitas bolas de fora da área. O Gustavo Scarpa entrou bem no segundo tempo também, ajudou bastante o time. O Wesley foi mais uma vez muito bem. E o que me deixa muito chateado é que o Luxemburgo tem errado incessantemente nas substituições que ele faz.
Patrick hoje ele tirou o melhor jogador.
Ele tirou,
né?
O Patrick de Paula estava bem, ele tirou o Patrick. Aí o meio-campo, é, ainda bem que hoje ele não tirou o Veiga, que pelo menos também participou do jogo ali bem, né?
Você não participa, participa do treinamento. Você não sabe os bastidores.
Só pode ser isso, porque a gente não consegue entender o que o Luxemburgo espera desse time. Aí ele mudou mais uma vez. É, tirando o Rony, colocando o Scarpa, aí o Scarpa entrou bem no jogo, participou bastante, quase fez um golaço para cima do Fernando Prass, e depois ele tirou, só depois, né, ele tirou o Bruno Henrique para a entrada do Ramires, e o time é, não consegue sair jogando, né, o time do Palmeiras é um time que tem muitos buracos, você não consegue ver uma jogada trabalhada, era uma defesa muito sólida, agora todo jogo toma gol. É impressionante o quanto essa defesa do Palmeiras deixou a desejar. Hoje o Gustavo Gomes falhou no lance do gol do escanteio.
Foi.
O Felipe Melo falhou no lance do gol, no escanteio que gerou o gol. E quando foi para volante, quase falhou de novo.
Quase falhou
também. Porque, na verdade, falhou, né? A sorte é que o Jacaré lá errou o chute, mas
exato,
deixou o cara no meio de 5 jogadores, o cara recebeu e conseguiu finalizar. E passou sufoco desnecessário. Agora sim, tomara que essa vitória dê, mais uma vez, né? Essa vitória agora dê uma tranquilidade para esse time poder fazer diferente. É, a pressão dos empates estava realmente complicando, mas a gente não vê uma mudança, uma evolução. O jogo de quarta-feira foi 5-0 e a gente falou aqui, foi 5-0, mas a gente não se ilude porque o adversário era muito, muito fraco. Pegou um Ceará um pouco melhor armado ali na zaga e deu muito trabalho. Se tem 2 ou 3 atacantes ali um pouco melhores, o Palmeiras ia ter muita dificuldade, porque como o Thiago disse, o Everton salvou o Palmeiras em 2 ou 3 chances ali, uma no primeiro tempo e 2 no segundo, e não pode um time do tamanho do Palmeiras passar esse sufoco em casa contra o Ceará, seu André Neri.
Arquibancada virtual.
Você pode mandar o seu áudio para o WhatsApp 11 961706862. Pode cornetar. Fala aí.
Fala, galera da Rádio Web Verdão, Reinaldo de Agostini, Taubaté. Um abraço a todos aí. E a Rádio Web Verdão, a única rádio palmeirense do Brasil.
Opa.
Porque o resto só tem comentarista gambá.
Só.
É a única rádio do torcedor do Palmeiras. É, galera, é o seguinte, ó, o Palmeiras é aquela Belina 81 álcool.
E
no frio não pega nem fudendo. Não vai, moçada, não vai mesmo, viu? Olha, o negócio é virar a chave para Libertadores mesmo e torcer muito na Libertadores, cara. Porque no Campeonato Brasileiro, se somar os pontos, já era para o Palmeiras ser líder.
Ah,
já era
para o
Verdão ser líder.
Tempo.
né? Mas não vai mesmo, viu? O negócio é a Belino 81 álcool mesmo. Um abraço a todos aí, bom final de semana e vamos torcer, é o que resta pro Palmeiras.
É isso aí. Porra. Como que é o nome do nosso ouvinte?
É, esse aqui é o D'Agostini, é Reinaldo D'Agostini, lá de Taubá, Texas.
É, o meu pai tinha era um cadete a álcool. Que a gente ia sair cedo, tinha que acordar uma hora e meia antes pra poder esquentar o motor, senão o carro não ia não. Tá assim mesmo, né, quase, tá difícil. Jeito.
Não, é impressionante. Mas é brincadeiras à parte, né, mas é isso, né, o Palmeiras demora muito pra esquentar, né. E quando esquenta, que vai lá e faz o gol, parece que esfria.
Aí esfria de novo.
É, aí começa a vazar a água do radiador.
Ou esquenta, né, e o carro morre.
É.
Vai aí, fala aí.
Fala, André.
Opa!
Cláudio Max. Opa! Beleza? Opa. Edilson Caruso, Jeremias aqui no canal. Tá pegando no tranco, hein, velho? Tá pegando no tranco, hein? Tá esperando os bambis. André, vamos ver, cara. Eu cheguei agora aqui, não consegui ainda, vou ouvir o jogo, né?
Gravei,
vou ouvir a transmissão. Mas animou, né? Mas
economize.
Animou. Só é duro ver o Prá chorando, né, cara? Como é que deixaram o Prá ir embora assim, né? O Gramas deixou o Mato embora. O Mato não, o Prá embora. Alô, um abração, vamos em frente.
Boa. Valeu, Edilson Caruso. Tamo junto.
Só um minutinho.
Sim.
É que eu acabei de receber uma mensagem da digníssima esposa.
Ixi, traz
pão. Que da outra vez eu vim aqui, comprei a camisa do Palmeiras aqui na Porcolândia, com 10% de desconto.
Ah, com o cupom Web Rádio Verdão.
É, exatamente. E aí ela falou, nossa, que camiseta linda. Cadê a minha?
Nossa, mano. Você não levou o pão nem a camisa.
Nem a camisa.
Ah, moça.
Amor, eu voltei aqui hoje só pra buscar a camisa.
Ah, boa desculpa, hein?
Então tá chegando. Vamos lá, mais boa. Um. Marcos Tadeu de Itapetininga. Fala aí.
Alô, pessoal da Web Rádio.
Opa.
Aqui é Marcos Tadeu, de Itapetininga. Vitória sofrida, gostosa e importantíssima. Hoje o Palmeiras não jogou bem, mas o importante é vencer. Eu só tenho alguma coisa a falar aqui do Felipe Melo. Mal na zaga, hein? Felipe Melo joga bem de volante, não de zagueiro. Marcos Rocha não marca ninguém. O restante aí, o Willian, que ele não joga nada, mas faz gol. É um jogador importantíssimo para o time. E o Everton fez a defesa do jogo, uma defesa fantástica. Era gol dos caras, ele conseguiu defender. Estamos felizes aí, agora é curtir os 3 pontos. Parabéns aí pela transmissão e avante Palmeiras.
Tamo junto!
Valeu.
Vamos lá, mais um áudio aqui, esse é de pertinho.
Valeu, Web Verdão, vê aí meu comentário. Valeu, valeu. Se você não ouvir também tá beleza. Eu não ligo não, mas...
Não, liga
mas
sim. Qual
que é o... Que é 2-1 e pronto, acabou. Que eu sou nordestino.
Opa.
Não quero esconhar bação com o meu nordeste não.
Não,
mas sou palmeirense finalmente. Boa. É 2-1 e morreu o boi.
Opa.
2-1 e em consideração morreu. A nossa amiga aí, Fernando Paes, que é um excelente goleiro, que tá lá no Ceará fazendo uma excelente apresentação aí. Mas, infelizmente... meu placar tá aplicado.
Boa
noite.
Edinaldo Valeu. Silva, você devia só falar de onde você é.
Eu acho que eu vou seguir o Ike Carvalho hoje, hein?
Então,
vou chegar em casa e vou rever o jogo.
Bêbado. Beldo. Fala aí.
Palmeiras é esse time louco aí, né? Que faz um gol, a gente já fica com medo de tomar um segundo. E aí o Lu já bota um zagueiro, a gente não sabe se é o certo ou errado a se fazer, porque a gente sabe que o time do Palmeiras nos acréscimos é aquela coisa, né? E o Vitor Hugo indo embora, né, pelo dinheiro, pela idade e tudo mais, é muito bom, mas já me deixa em dúvida já quando a gente toma esses golzinhos de escolinha aí, né? Mas é isso aí. Bruno Henrique, o coração do time, né? Mas tá com doença de chave o seu coração. Forte abraço aí pra todo mundo aí. Da Web Rádio Verdão, Lucas de Diadema, aqui onde o André Nery morou.
Morei?
Boa.
Morei, morou. Sim.
Diadema.
Diadema.
Sim.
É nóis, certo? Morei lá. Perto da turma do fundão.
Bem na divisa, mano.
Aí.
Aproveitando, deixa, eu posso mandar um salve pra uns amigos meus?
por favor.
Achei que ele ia mandar pra, tipo,
é, pra, pra namorada, é, vou marcar um encontro.
Não, eu ainda não tenho namorada.
Porra, meu
é
sobrinho.
É.
Porra,
que ainda não, mas ele tá esperando, né, candidatas. Deve...
Pra crush. Ah. É assim que elas falam, oi, pra crush.
É, pode, ó, aproveita depois e passa as suas redes sociais.
É,
aí,
vai,
né?
Faz uma
é,
lista.
Faz
aí,
uma, é.
Vai, igual o Renato Gaúcho no Dia das Namoradas, lembra? No Globo Esporte, olha essa aqui. Beijinho pra Renata, pra Juliana, pra Fernanda.
Queria mandar um salve pro meu amigo Cauã, Augusto, Larissa, Pedro e Felipe. Todos eles estão assistindo agora, bem provável. Eu
opa.
Acho.
É, que da hora.
Eu acho.
Legal, mas tá gravado, depois você manda eles assistirem se não, se não tiverem agora.
Um abraço pra eles também, conheço todos.
Conhece, né?
Aí, tá vendo?
Não.
Mentira.
vamos lá, mais um áudio aqui, fala aí.
É isso aí, moçada. Web Rádio Verdão, sempre vocês arrebentando. A única rádio palmeirense que existe nessa porra desse país.
Opa!
Tá,
opa!
Mundo, né? Só no caralho.
Oi!
Ainda bem que tem pra vocês pra assistir o jogo. Puta que pariu.
Opa!
Não dá pra entender o Palmeiras.
Tá animado,
porra,
hein, velho?
Que delícia que é essa porra desse time.
Caralho.
Meu
aí
Deus,
o cara
velho.
Quando começa a jogar, você pensa, pô, vai dar liga, né? Você vê hoje, os caras entrou e jogou.
Foda.
Caralho, por que não joga outras vezes que entrou? Pra poder dar ritmo, pra poder engrenar. O Vila tá jogando, entendeu? Molecada que
pra
chegou.
Caralho.
Não dá pra entender. É o que vocês falaram aí na transmissão. Parece que o time só pega lá pros 30 minutos do segundo tempo. Não existe, caralho. Com uma equipe dessa, com salário pago, tudo certinho. Não dá pra entender essa porra.
Verdade, porra.
Tomar no cu.
Caralho.
Meu Deus, cara, que isso. Tem criança escutando. Pô,
boa.
Caralho.
Eita!
Pô, valeu, cara.
Valeu, é o Dudu Garcia.
Pô, valeu,
é,
Dudu.
Dudu, é. Comentário
meu
do
caralho.
Deus.
É,
Dudu.
Que isso, é.
Meu Deus.
Pô, se eu tivesse que colocar aquele pip na
então,
mensagem,
né, não ia
Dudu,
dar mensagem.
Não ia rolar. Mas tudo bem, valeu, Dudu. Tamo junto.
Vamos lá, então, dar nota pros meninos.
Nota dos jogadores.
Vamos lá, que você já sabe, né? Pra quem tá no chat aí, vai acompanhando com a gente. Enquanto...
Ah, antes disso, antes de começar a nota,
diga.
Pra mim não esquecer, o Gilberto tem ideia prática radical.
Pô, prática,
ele fala, o gol de falta, então, esquece. Daqui a pouco temos cobrança de falta sendo bola recuada pro Everton.
É, pode crer.
O Pietro Maciel, Lucha chama o Ceará pra cima quando coloca três zagueiros. Acho que manter o Wesley... E segurar a bola no ataque seria melhor. Concordo também
nós
com você,
também,
Pietro. Ó, mas vamos lá na nota.
Vamos. E a atriz Elizabeth Hurley disse que o que ajuda ela a manter o corpo em forma é lavar a louça.
Tá vendo, Rô?
Foi ela que disse aqui, tá? Na revista Monet.
Dá uma certo? Passadinha que na
beleza.
Casa, fazendo um favor.
É isso aí.
Que beleza.
Bom, vamos lá, vamos dar as notas aqui, começando com o goleiro Everton.
Ótimo.
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 Ótimo, né? Hoje não tem o que falar mais uma vez não. Do Everton. E o Marcos Rocha com a 2, hein?
Regular.
Regular.
Mais ou menos.
Com a 30, começou como zagueiro, terminou como volante o capitão Felipe Melo.
Regular.
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 Regular como volante, errou feio, foi, como zagueiro, estava bem mais ou menos hoje mais uma vez. Gustavo Gomes com a 15.
Regular.
É regular, deu umas rameladas
rapaz,
feias.
Rapaz, eu não me lembro de ver um jogo em que o Gustavo Gomes comete
pois
dois
é,
erros tão
exatamente.
Graves como os de hoje.
Hoje foi demais.
Pelo
o
menos
gol,
um grave, beleza.
O gol
né?
No escanteio... Ah, é, sim, né? A final do Paulista. É, o gol de escanteio foi, ele subiu nas costas, tentou subir nas costas do zagueiro e teve um lance lá que ele deu um passe, uma assistência para o cara fazer o gol. Graças a Deus acabou perdendo. Depois o Matias Vinha com a 17. Fez um bom jogo
foi
na quarta hoje.
Mas foi melhor.
Melhorou,
do que, não,
melhorou.
Conseguiu mudar um pouquinho, elevar um pouquinho o nível dele, que estava muito ruim, mas sim. Regular.
Regular.
Regular. E o Patrick de Paula?
Bom. Também errou bastante hoje, hein? No começo
ele
do jogo.
Ele foi bem
muito
na frente,
nervoso.
Né, Claudião?
Tava bem nervoso também hoje, mas vou dar um bom pra ele.
É, ele foi bem...
Chutou muito pro gol, acho que isso é muito importante. Acho que o time precisa acostumar a chutar, tem que ter vontade de chutar pro gol. E o time não tem vontade de chutar pro gol.
E é impressionante porque os três chutes do Patrick levaram perigo, né? Não é aquele
foi.
Chute
é, não
pro
é
chutar,
é,
né? Ele
exatamente,
tenta realmente
exatamente.
Fazer o gol. No lugar dele entrou o Danilo com a 28.
Tava nervoso também, errou no comecinho ali, mas... Não teve nada demais, não, então regular.
Eu vou deixar esse por último. Eu vou pular. No lugar dele entrou o Ramírez.
É, foi pouco tempo também. Fez uma jogada importante do lado esquerdo. Nada demais também, regular.
Não comprometeu também.
É, só por estar à disposição, péssimo. Rafael Veiga com a 23.
Rafael foi bem.
Bom.
Foi bem, bom. Foi bem.
Foi bem, né? Foi essa bem. Sequência para ele vai ser importante, né? Quarto ele foi muito bem. Hoje
caiu bastante no segundo tempo. Eu acho que ele poderia ter tido um pouquinho mais de volume no segundo tempo, mas pelo primeiro tempo, acho que foi bem.
É, isso aí. Depois dele, o Wesley, com a 21, meteu uma bola na trave, e a segunda seria um golaço.
Bom.
Bom.
Bom, né? No lugar dele entrou o zagueiro Lua.
Sem nota.
Pouco tempo, né?
Sem nota.
Nem suou a camisa. 11, Rony.
É. Jogou?
Não foi a pior apresentação dele.
Regular.
Não foi a pior. A nota do Rony. Você vê o nível do jogador, né?
Como diria o Costinha.
Não, eu acho importante um jogador do tipo do Rony, que é aquele jogador que não tem medo de partir para cima do adversário. Mesmo não tendo tanta qualidade para dar uma finta, para ir para frente, é um cara que incomoda demais o sistema defensivo do time adversário. Ele não mudou. Ele foi da mesma maneira hoje. Errou bastante também, né? Mas poderia ter tido uma outra chance para fazer o gol, que o Wesley acabou sendo fominha, né? E perdemos um gol que poderia ter dado tranquilidade, né? Mas não foi culpa do Rony, mas eu vou dar um bom pro Rony.
Assim, uma observação sobre o Rony para todos os jogadores. Nós estamos há 2 anos com o VAR, né? Oficialmente.
Sim.
Eles ainda insistem em fingir uma falta num ataque para ver se o juiz dá uma falta, um pênalti. E os caras querem que se vai passar no VAR, não vai, a mentira não vai colar,
eles nem
né?
Lembram, eles nem lembram.
É um cacuete do jogador, né?
É
difícil.
É uma mania do
isso.
Jogador brasileiro.
É,
né?
É.
E só corrigindo aqui, eu disse que foi a primeira vitória do Palmeiras em casa, foi a primeira vitória no
Brasil. É,
porque o Palmeiras ganhou do Santos no Morumbi. O jogo foi no Morumbi. Bom, seguindo aqui, depois do Rony, Gustavo Scarpa.
É, entrou bem, eu gostei.
Bom. Eu quase fez um golaço.
Quase
ali,
fez um golaço.
Hein? Acabou o com prazo, o joelho do Praz, hein?
Não, o Praz ia dar uma colaborada legal ali também.
É, foi querer pular. É, sabe aqueles vídeos de cachorrinho que tenta subir no sofá e não alcança? Não foi?
Ele ia dar a cota de falhada dele.
Você sabe que de vez em quando acontece que eu vou levantar assim, o joelho dá aquela deslocada, né, velho? Parece que você perde
algum
fio.
Tanto tempo sem perder. Opa. Se não tiver alguma coisa caminhando bem, né? A única coisa que tinha é que a gente não conseguia os jogadores que a gente precisava ou precisamos de que sejam jogadores mais agressivos, mais ofensivos e mais definidores, não estavam conseguindo. E agora eles pegaram confiança, eu acho que a pandemia também ajudou, foram 4 meses de parada até você poder entrar totalmente em forma e ganhar confiança e uma disputa de posição aqui. E jogadores muito questionados, né? Como é o caso do Rafael Veiga, sempre questionado, o Lucas Lima muito questionado, né? Muito questionado. Né? Então, é difícil. Então nós tivemos paciência para poder ir colocando, tirar o peso, chamar a responsabilidade para cima de nós, né? Nós temos experiência, e ir colocando um, colocando o outro, dando moral para um, dando moral para outro, até você encaixar. Então hoje agora você jogou com uma equipe ofensiva forte, com 3 atacantes e mais um que chega a todo momento, e mais a descida dos laterais, e com o meio campo mais leve, mais de jogar bola, né? Então acho que essa coisa aconteceu, e aí você começa a finalizar mais, começa a chegar mais na linha de fundo, começa a chegar mais na parte ofensiva, né? E eu sabia que isso ia acontecer, gradativamente nós estamos fazendo um perde pressiona bom, não estamos deixando o adversário, quando a gente perde a bola, sair com confortável para o jogo, voltamos a fazer isso, que era uma coisa que a gente não estava fazendo. Então, acho que nós estamos voltando a uma coisa normal antes da pandemia, que acontecia antes da pandemia. Pós-pandemia, mesmo a gente ganhando o Campeonato Paulista, a equipe não conseguia fluir da forma como nós fluíamos antes da pandemia.
Pergunta do Diego Bertozzi, do canal Fox Sports. Professor, você repetiu o time que goleou o Bolívar e essa formação ganhou o segundo jogo seguido. Você acha que a equipe encaixou nessa formação?
Esse negócio de encaixou é meio que assim, um negócio do futebol, né? vamos ver. Vamos primeiro agora nós temos que deixar os caras passarem em casa com a família, né? Dar um beijinho nos filhos, nas esposas. tomar uma cervejinha, tomar um vinhozinho, né? Ir na igreja, e uma série de coisas que eles precisam fazer, né? E na segunda-feira voltar e a gente ver como é que eles vão estar fisicamente com o pessoal da ciência lá, passando o estado de cada um para a gente poder caminhar para o jogo de quarta-feira.
Pergunta do Francisco de Laurentes, da ESPN. O Rafael Veiga é o novo dono da posição de armador? Como que você vê essa briga pela titularidade com o Lucas Lima?
São dois jogadores de qualidade, né? Mas que existe uma desconfiança muito grande do torcedor. Mas eu não consigo quebrar essa confiança. Eu protejo, mas não consigo quebrar a confiança. Quem quebra são os próprios jogadores. E o Rafael Veiga tem talento, como o Lucas Lima tem talento. Agora, só que eles têm que colocar esse talento dentro do campo de jogo. Não sou eu que vou jogar por eles. Eu escalo eles para jogar. E eles colocam para fora o potencial deles. O Rafael fez dois bons jogos e já tinha entrado bem contra o Atlético Paranaense, tinha entrado bem, o outro jogo que eu coloquei antes, acho que foi contra... Não me lembro, o jogo que eu coloquei também dentro do jogo, ele entrou bem. E agora com o cartão do Lucas, ele não jogou a Libertadores, porque eu já preferi armar o time que ia jogar contra o Ceará. Ele jogou bem e tem potencial. Agora, ele é que tem que dizer, eu sou craque ou não sou craque. Ou eu jogo ou não jogo. A única coisa que a gente tem que colocar é ele para jogar. Colocou, ele tem potencial, pegue confiança e faça as coisas que ele sabe fazer, tanto ele como o Luca, como o Scarpa, os jogadores que são jogadores de qualidade, que tem que botar. Não adianta querer ganhar posição no papo, na conversa. Posição se ganha dentro do campo, na oportunidade que tem para jogar, né? E a gente tem procurado fazer isso. E não é só questão do que você vê aqui. Muito também é questão de que você vê lá, só que a imprensa não tem ido ver. Né? Os repórteres não vão ver treinamento mais. Então não sabe como as coisas acontecem, né? Então tudo é um conjunto. Né? Dia a dia é muito importante, gestão de grupo é muito importante. Treinamento é muito importante, porque o cara faz no treinamento é aquilo que dá de condição para você poder botar ele para o jogo. Né? Então, tudo é muito legal, tudo é muito importante. Essa pandemia simplesmente atrapalhou de poder as pessoas... Eu abri o Palmeiras para a imprensa, né? A poder acompanhar os treinamentos. Infelizmente, as informações das coisas que têm acontecido, elas não chegam para fora. Né? Não é culpa de vocês também na imprensa do Palmeiras, não. É porque o jornalista gosta de ver e perguntar. É jornalista, gosta de ver e perguntar. Ele já vem com algumas perguntas que eles já estão meio assim, né? Preparado para perguntar, né? Vou perguntar isso aqui que eu vou dar uma esnucada no luxo. Então aí eu saio pela tangente, saio pela bola 7.
Professora, a primeira pergunta acabou não saindo. Eu queria repetir, pedir desculpa e pedir o favor de você responder novamente. A pergunta é do Fragoso, do Esporte Interativo. Gostaria que você comentasse a importância de voltar a vencer no Allianz Parque pelo Brasileirão.
Nós já tínhamos vencido contra o Bolívar, desculpa. E bem, a gente não ia deixar de vencer aqui no Allianz. Uma hora você ia vencer. E o jogo hoje é muito difícil. Esse jogo de hoje foi um jogo muito difícil. O Ceará é um time muito bem montado, muito bem estruturado, muito bem fisicamente, tá? Muito forte fisicamente e bem preparado fisicamente também. E dificultou bastante. Então acho que vencer, a gente ia vencer no Allianz. Ainda bem que foi hoje que nós chegamos a 22 pontos com um jogo a menos, então podemos continuar avançando nas competições. Vai começar a Copa do Brasil e aí já classificamos para a Libertadores. Vamos ver só com quem que nós vamos pegar na frente. Vamos obviamente, no jogo contra o
Tigres,
né? Tigre. A gente tentar buscar a primeira colocação no geral, só depende de nós.
Pergunta do Lucas Basílio, da 105 FM. Qual que é a avaliação da atuação e do retorno do Gustavo Scarpa?
O Scarpa, aquilo que eu falei, ele entrou bem no jogo hoje, mas o jogador tem que mostrar o que ele quer dentro do campo de jogo e nos treinamentos. E aí, para mim, não tem problema nenhum. Então, a volta dele foi legal, num jogo que eu tinha três jogadores suspensos, trouxe ele para o banco, ele entrou no jogo, não tem essa coisa porque eu não coloquei ele no banco passado, que esse jogo agora não ia trazer ele e não ia colocar em campo, não tem isso. Não coloquei no jogo passado, coloquei ele hoje e coloquei para jogar. Então, entrou bem no jogo. Aí vai buscando seu espaço.
Pergunta do Nivaldo De Silva, da TV Bandeirantes. O Fernando Prass, com as suas defesas, valorizou a vitória, já que foi o primeiro jogo dele de volta ao Allianz Parque. É um jogador que tem uma identificação com a torcida do Palmeiras.
Valorizou, ele é muito bom. Ele é um bom goleiro, né? Já provou isso, né? Não é o jogo de hoje, não. A sua carreira, né? Ao longo da sua carreira, ele mostrou que é um grande goleiro. Aqui e em outros lugares, né? Então, ele é um goleiro que marca muita presença. É difícil, você olha. Você vê quando o cara é bom, o goleiro é bom, quando você olha pro gol adversário e você olha e vê o cara. Quando você vai chutar, você olha pro cara e você vê. Quando você não vê, esquece que não é goleiro para jogar em time grande. Quando você olha o goleiro lá, opa, tô vendo aquele cara lá, é complicado.
Para finalizar, a pergunta do José Edgar, do Globoesporte.com. Como um treinador pode colaborar para aprimorar a tomada de decisão dos atletas próxima à área do adversário e criar ainda mais chances na partida?
Treinamento, né? Você treina e as coisas vão acontecendo. Agora, cara, então, assim, eu até respeito as perguntas, fazem parte, né? Você aprimora a parte técnica, finalização, isso, aquilo. Mas a tomada de decisão é de cada um. Eu não posso entrar dentro do campo e tomar uma decisão pelo cara. Eu não posso falar, faz isso. Ele, dentro do campo, ele tem que saber discernir o que é melhor para ele fazer. Então, a tomada de decisão pertence a ele. Cabe a nós, treinadores, treinarmos o jogador tecnicamente, finalização, situações de tudo quanto é lugar, para ele saber onde é que ele está para finalizar. Tudo isso você faz com ele. Agora, a tomada de decisão pertence a ele. Não dá para a gente entrar dentro do campo e tomar decisão para o jogador.
Obrigado, professor. Parabéns pela vitória.
Tá, a gente já vai comentar a entrevista do Lucha, mas vamos só para finalizar mais três nomes aqui das notas dos jogadores. William com a 29.
Bom, não gostei.
Também não, fez o gol.
A única oportunidade que teve, fez gol, não perdeu nenhum.
E teve uma hora lá que a gente até gritou todo mundo aqui, né? Pro outro lado!
É, pro outro lado, porra!
No lugar dele entrou Gabriel Silva, mas jogou pouco tempo.
Jogou pouco, sem nota.
E para finalizar, o Bruno Henrique. Se alguém tiver aí ouvindo e tiver o lance aí no Twitter pra mandar, menos, né? O lance que ele ficou de frente pro gol com três opções de passe, um zagueiro na frente dele, ele. Sabe tela azul? Deu tilt aí, ele não sabia o que fazer, chutou pra fora.
Péssimo,
péssimo. Péssimo, né? Mais um jogo péssimo do Bruno Henrique. Essas foram as notas dos jogadores do Palmeiras.
Nota do técnico.
Quer comentar, Ed, a entrevista coletiva do Lucha e a nota dele?
Cara, ele falou uma coisa que, assim, pra quem trabalha com administração...
Eu gostei muito do que ele falou, desculpa te interromper. Você vê quando você olha.
É.
Exatamente.
É incrível. É uma frase maravilhosa. Mas então, eu discordo dele, porque ele disse que ele não tem como ajudar as pessoas, né, os jogadores, a tomar decisões. E é exatamente o contrário que a gente faz quando lida com pessoas. A gente vai treinar essas pessoas para tomar boas decisões. É o que a gente faz nas empresas, é o que a gente faz na área da saúde. A gente treina para que no hora H, no momento certo, ele saiba
tome a melhor decisão.
A melhor decisão.
Mas então, eu até entendo o que ele quis dizer aí, viu, Ed? Não, desculpa cortando o teu raciocínio, tranquilo. Mas... Por exemplo, o William Bigode, né? Nas decisões que ele tomou nos jogos lá, que os gols embaixo da trave, que ele quer tocar. Ali, por mais treinamento que você tenha, tem que ter uma atitude do jogador em querer fazer o gol também, né?
Sim.
Né?
Sim.
Ali, acho que o que passa do treinador pro jogador é muito pouco pra pôr isso, esse fator no colo do treinador.
Então, eu, assim, de novo, vou discordar, porque é isso que a gente faz quando treina as pessoas. A gente treina ela para que ela saiba quais decisões tomar nos momentos críticos. Assim, isso é programação neurolinguística, isso é treinamento de coach, é o que a gente faz com as pessoas nas empresas. Não é só, principalmente liderança, principalmente na área da saúde. Porque no momento crítico é a vida da pessoa que está ali em risco, né? Então a gente tem que treinar, são protocolos que são criados... para que você, naquela situação, naquele momento, você já sabe qual decisão tomar. E sim, lógico, trazendo para o futebol, talvez falta essa visão para o Luxemburgo, de que certas coisas precisam ser treinadas, e ele não está treinando o time para tomar certas decisões ali. Enfim, administrador falando de treinador é difícil.
É isso aí. Cláudio Ritt,
péssimo.
Ah, nota?
É?
Péssimo.
É. Ai, cara, as substituições dele são
Substituições foram realmente ruins, acabaram atrapalhando o time. Já vinha na pressão do Ceará para tentar, né, o gol de empate. Mas eu gostei da formação inicial, né? Então o resultado foi bom, eu vou dar bom para ele.
Regular.
E aí, e você, Thiagão, gostou do Luxemburgo hoje?
Não. Não.
E sua nota, Bruno Paladino?
O Paladino disse que ótimo pro Luxemburgo.
Entendi.
Fica Luxa.
Fica Luxa.
Isso aí.
Parabéns, viu?
Eu vou dar um regular pro Luxemburgo. Eu acho que ele acertou em repetir a escalação e a formação que ganhou contra o Bolívar, mas mais uma vez as mexidas dele no jogo detonaram o time.
Verdade.
Né? Mais uma vez. E assim, eu queria só um print do contrato do Bruno Henrique pra falar dele. Tem que jogar todo jogo, não é possível, velho.
Você não é empresário.
Só empresário. A cláusula, assim, ó. Ele não pode não jogar.
Vamos lá. Antes
de ir pra lá, vamos só passar os números do segundo tempo.
Só pra gente
ter uma ideia.
Pra ir pra onde, velho?
Mas peraí, antes fala.
Onde o Claudio Hitch quer ir?
Nota do juiz.
Péssimo.
Era só pra ratificar.
É juiz, é péssimo.
Então, os números do segundo tempo, 60% de posse de bola para o Palmeiras, 40% para o Ceará, e aí a gente vê, o Palmeiras finalizou 16 vezes, é um número muito bom, né? O Ceará 8 vezes, agora dessas 16 vezes, o Palmeiras finalizou no gol 6 vezes, o Ceará das 8 que ele finalizou, ele acertou, foi para o gol 4 vezes. Então a gente vê a diferença. Lógico que o Palmeiras foi mais ímpeto, tentou finalizar mais, né? Mas
mais
acertar a direção é outro problema, né?
Wesley acertou o gol do Nacional, né?
Ela veio aqui pra fora, sim. Bom, isso é o que mais importa aqui. O Palmeiras realmente teve mais volume, criou mais, mas acertar o gol, que é o que faz o negócio funcionar. Realmente ainda estamos muito aquém.
É isso aí.
E os nossos aplausos vão para...
Hoje os meus aplausos vão para a frase do Luxa. Que você sabe que o goleiro é bom quando você olha pro gol e vê ele.
Essa frase do Luxa.
Sensacional.
E aquela lá, falta dentro da área pênalti.
Isso.
Aí
sim. Como diria o Cláudio Hitch, falta dentro da área pênalti, quando você olha pro gol e vê o goleiro é porque ele é bom. É lógico, ele tá brincando, porque a gente sabe, entendeu o que ele quis dizer, ele se atrapalhou ali na resposta.
Pobo, não macha, você não tá me entendendo, Bruno.
Mas foi muito boa, mas eu vou... Os meus aplausos hoje, cara, vão pro Everton.
Opa!
Eu vou aplaudir
o Wesley.
Patrick. Um de cada aí.
Everton, hein?
Eu gostei
do Everton.
E você, Thiagão?
É Everton também.
Aplaude as menininhas, mas tá vacilando.
É.
Te deu a letra.
Deixa aí, pô.
Olha esse aqui, quem merece.
Eu já sei.
Esse vai ser o Curcur. Acho eu. Bruno Henrique.
Eu não vou vaiar mais o Bruno Henrique. Eu não vou gastar.
Ele não merece.
Vaia,
ele não merece.
Não vou gastar. Olha, rapaz, 2020 tá difícil mesmo. O Wagner tomou mais um cartão amarelo.
Olha aí, rapaz,
é vermelho. Olha pra isso aí, velho.
Que é isso?
Se o VAR olhar,
deu VAR. Se o VAR olhar, é vermelho.
Ele é um pouquinho mais alto que a árbitra só.
Um absurdo, velho.
Ele deu no meio do jogador.
Esse jogador tinha que ser banido do futebol. Ele é maldoso.
Pelo que eu tava olhando aí, já saiu um pênalti. Pode expulsar, juíza. Pode expulsar, cara. Pô.
E ela tá dando a encarada no Fagner ali.
Bota pra fora.
Mas tem que botar, cara. Pelo amor de Deus. O cara é um assassino, mano.
É. Mandou seguir aí.
Nossa!
Onde estávamos?
É o VAR Corinthians mesmo.
É,
a vaia.
Vaiando, né? Quem que você vaiou mesmo?
Eu vaiei o Bruno Henrique.
Eu não vou gastar minha vaia pra esse cara, não.
Ah, então vai a Luara.
Como é que vai pra trás?
Aí já não sei. Como é que vai pra trás? Eu já não sei. Tem um amigo nosso aqui na Web Rádio Verdão que aprendeu a tirar o preservativo, né? Dando um pulinho pra frente.
Para,
ele dá um pulinho pra frente.
Aí sai.
Que isso?
Eu vou vaiar a Luara também.
Isso, vai a Luara.
E vou vaiar o Fernando Praz, que saiu reclamando da arbitragem, falando que os gols do Palmeiras foram irregulares.
Ah, é?
É, e a Luara tá torcendo pro Ceará, tá vendo?
A camisa que você tá embaixo é do Ceará.
É.
A camisa que você tá embaixo é do Ceará. Mostra.
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 Ai, ai.
Vocês não valem. Vamos
lá, quem foi?
Destaque do jogo.
Ah, agora sim.
Pra mim foi o Wesley.
Ah, não, pra mim foi o Everton.
E eu vou o Wesley de novo.
É, eu vou no Wesley. Eu achei que foi destaque.
Tá jogando bem pra caramba. Eu fico imaginando, a hora que ele conseguir uma dupla de ataque, com constância, né? Porque o Luxemburgo joga bem aí, depois ele tira. Ele e o Luiz Adriano. O Luiz Adriano...
Sim. Tá fazendo falta.
É, tá fazendo falta. E com o Wesley ali, eu acho que vai dar rock and roll. E aí, deram um destaque?
Wesley.
Já? Wesley.
Wesley.
O Everton. Tá bom.
Tá bom.
Classificação e os próximos jogos.
Tá rolando um jogo aí que é Red Bull Bragantino e Curica, tá 0-0. Finalizados, teve o Grenal,
roubado,
foi 1-1.
Roubado.
1-1 foi mesmo, que já teve um pênalti aí, bateu, o cara chutou na pegou na mão ali. Não, pegou na mão do cara do Curica e nem falaram nada. O Grenal foi 1-1. E o Palmeiras 2-1 no Ceará. Então amanhã, para finalizar a rodada, tem Botafogo e Fluminense, Curitiba e São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense, Goiás e Santos, Fortaleza e Atlético Goianiense, Bahia e Sport e Atlético Mineiro e Vasco. Por enquanto, a classificação: Atlético Mineiro é o primeiro com 24, seguido de Internacional 22, Palmeiras 22, São Paulo 19. Quinto colocado é o Vasco com 18, também 18 tem o Flamengo. O Fluminense tem 17, e aí também 17, o oitavo é o Sport, e o nono o Santos. Décimo colocado é o Fortaleza com 16, décimo primeiro Atlético Paranaense com 14, também 14 tem o Ceará, o Corica, o Atlético Goianiense e o Grêmio. Na porteira da zona, 16º é o Bahia com 12, também 12 o Red Bull, que é o primeiro da zona, 17º. 18º é o Curitiba com 11, o 19º Botafogo com 11 e o Lanterna é o Goiás com 9 pontos. Próximo jogo do Parmeira é contra o Botafogo lá em Rio de Janeiro. No dia 7 do 10, às 21h30, quarta-feira, né?
Sim.
Sim.
Sim. Então, encontro marcado.
É.
Vamos lá?
É mesmo?
É mesmo? Sabia não?
Pode escolher.
Pode escolher.
Destaque final.
Bom, meu destaque final hoje vai para o resultado muito melhor do que o desempenho em campo, mas aquela vitória que é para tirar a nhaca, para tirar a zica. Do Allianz Parque, que o Palmeiras não tinha vencido até aqui no Campeonato Brasileiro. Seguimos invictos no campeonato, mas com muita coisa a melhorar, sem dúvida nenhuma. E agora é foco total aí na busca pela liderança do Campeonato Brasileiro. Resultados de mais cedo aí não foram tão ruins assim para o Palmeiras, com o empate do Inter, né? Vamos ver agora o Atlético Mineiro também. E é isso aí. Valeu,
Valeusca. Amanhã um empate do Atlético Mineiro já dentro do lado. Se perder ainda pro Vasco é legal. O Vasco vai.
Porque o Vasco passa o Palmeiras.
Vai, Vasco.
Não, vai ficar com 21.
21. Palmeiras tem 22.
2.
Tá certo.
Vai, Vasco.
Alô.
Valeu.
Então.
Então vamos embora.
Vamos embora. O destaque final, que segunda-feira tem as
1000 palestras.
Isso, 1000 palestras às 7h30. E depois bate boca na Web Rádio Verdão.
Isso aí, terça-feira. Massa Alviverde.
Massa Alviverde.
Talvez lá na.
Talvez direto pra gente cortar a barba.
É, eu tenho que chegar lá pela minha barba, eu tenho que chegar lá uns meio de 20.
Não, mas eu peço pro Betão pegar aqueles corta-grama.
Isso, sai fora.
É, Betão, o Betão é o dono da barbearia.
Ah, sim, um abraço. Caraca. Betão, se espirrar, saúde.
Pegar aqueles corta-grama, sabe?
Sim.
tudo. É. Então, beleza. Fui.
Fomos.
Beleza.
Fomos. Valeu. Valeu, galera. Tamo junto.
Tchau.
Chega ao fim. Mais uma jornada esportiva da Web Rádio Verdão. Até a próxima.